بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Vamos dar continuidade sobre o capítulo da purificação do livro الدرر البهية في المسائل الفقهية de Imam Shawqani رحمه الله تعالى. E na aula passada falávamos sobre wudu, que é a purificação para a oração. E falamos sobre aquilo que é necessário antes do wudu, que é o basmala, yani dizer Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, antes de iniciar o wudu. E falamos também sobre a primeira coisa que é obrigatória durante o wudu, que é lavar a cara. E lavar a cara, como dissemos, inclui lavar a boca, colocar água na boca, bem como lavar as narinas, bem como lavar as narinas. Essa é a primeira coisa obrigatória. É a coisa obrigatória quando a pessoa inicia o wudu. E dentre as coisas também obrigatórias, quando a pessoa faz o wudu, é o que Imam Shawqani rahimahullah diz: ثم يديه ما مرفقيه, يعني يغسل يديه ما مرفقيه. Em seguida, depois de a pessoa lavar a cara, incluindo a boca e as narinas, em seguida, a coisa obrigatória é a pessoa lavar a mão, incluindo o cotovelo. Yani, quer dizer, a pessoa lavar a mão, o braço, incluindo o cotovelo. Portanto, lavar as mãos juntamente com o cotovelo é uma das coisas obrigatórias durante o wudu. É uma das coisas obrigatórias durante o wudu. Portanto, se a pessoa durante o wudu lava as suas mãos, deve iniciar da ponta dos dedos, deve iniciar da ponta dos dedos até chegar ao tornozelo. Quer dizer que o tornozelo não é o limite, mas sim está dentro do braço que é lavado durante o wudu. Alguns pensam que, yani, quando se diz lavar, yani, da mão até o cotovelo, quer dizer que a água termina antes do cotovelo. E isso é errado. Quando se diz lavar as mãos, incluindo, yani, o cotovelo, quer dizer que a partir da ponta dos dedos da mão até o cotovelo, isso deve ser lavado durante o wudu. Quer dizer que o cotovelo todo deve ser lavado durante o wudu. E isso é algo obrigatório. Isso é algo obrigatório. E não há mal é a pessoa iniciar do cotovelo até a ponta dos dedos, ou da ponta dos dedos até ao cotovelo. Pois o obrigatório é lavar essa toda a região. Portanto, se a pessoa iniciar lavar do cotovelo até aos dedos, isso está correto. Bem como se a pessoa lavar da ponta dos dedos até ao cotovelo também, isso está correto. Portanto, o que deve ser lavado é a ponta dos dedos, que é a mão completa, até ao braço, incluindo o cotovelo. E a pessoa deve ter atenção, quando lava o cotovelo, e ter a certeza de que a água toda cobriu essa região do cotovelo. Pois, se não cobrir a região do cotovelo, isso torna o wudu inválido. Pois isso é algo obrigatório de ser lavado durante o wudu. E também, lavar as mãos inclui lavar entre os dedos. Lavar, yani, o que existe entre os dedos. Quer dizer que a água deve passar pelos dedos e aquilo que está entre os dedos passar pelo braço até chegar ao cotovelo. Até chegar ao cotovelo. E dentre as coisas também que é obrigatório de ser lavado durante o wudu é a cabeça. A cabeça não se lava, mas sim limpa-se. Como o Sheikh Rahimahullah disse, ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَعْ أُذُنَيْهِ. Limpar a cabeça, incluindo os ouvidos. Limpar a cabeça, incluindo os ouvidos. E isso entra naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse na Surat Al-Ma'idah: Wamsahu bi ru'usikum. E limpai as vossas cabeças. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Al-udhnani min ar-ra's. Yani, os ouvidos fazem parte da cabeça. Quer dizer que quando a pessoa limpa a cabeça, isso deve incluir também limpar os ouvidos. E como é que se limpa a cabeça? Como é que se limpa a cabeça? Isso veio explicado na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem no hadith de Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu, quando explicava como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam limpava a sua cabeça durante o wudu, disse: "Thumma masaha ra'sahu bi yadayhi." Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de lavar a cara, yani, lavar a cara, depois de lavar os braços até o cotovelo, em seguida limpava a sua cabeça com as suas mãos, com as suas duas mãos. فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى القفاء ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam, com as suas mãos molhadas, colocava no início da testa e levava as duas mãos, passando na cabeça, até chegar na nuca. Até chegar na nuca. Depois voltava para o local onde ele iniciou. Voltava para o local onde ele iniciou. Portanto, depois da pessoa lavar as mãos, incluindo os braços e o cotovelo, se restar yani, água na mão, a mão estiver completamente molhada, a pessoa usa a mesma água para limpar a cabeça. E como é que se limpa a cabeça? O que Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu mencionou, explicando o wudu do profeta sallallahu alaihi wasallam, nisso, disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam colocava as suas duas mãos molhadas no início da testa e com elas ia até chegar na nuca, até chegar na nuca. E depois voltava com as duas mãos até o local onde ele iniciou, até o local onde ele iniciou. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. Portanto, essa aqui é a forma de limpar a cabeça de acordo com os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, de acordo com os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. E como disse essa narração, vem no Sahih Bukhari Muslim, vem no Sahih Bukhari e Muslim. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Al-udhnani min ar-ra's", quer dizer que depois da pessoa limpar a sua cabeça da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam limpou a sua cabeça, então, com os dedos molhados, yani, usa os dois dedos indicadores molhados, coloca dentro dos seus ouvidos e move isso. E move isso, bem como o que está ao redor da sua orelha. Bem como o que está ao redor da sua orelha. Ele também limpa isso usando os outros dedos. Isso uma vez é suficiente. Uma vez é suficiente. Portanto, os ouvidos fazem parte da cabeça, sendo assim, devem ser também limpados. Quando a pessoa limpa a sua cabeça, quando a pessoa limpa a sua cabeça, existem, yani, opiniões, algumas opiniões que contrariam esse ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, como aquelas opiniões que dizem que é suficiente limpar uma parte da cabeça. E o mesmo Shawkani rahimahullah mencionou isso. وَيُجْزِي مَسْحُ بَعْضِهِ. E isso é contrário àquilo que foi mencionado sobre a descrição do wudu do profeta sallallahu alaihi wasallam. E os sábios, yani, às vezes fazem esforços na dedução ou na compreensão de determinados textos. E os sábios são seres humanos, cometem erro. Sendo assim, não devem ser seguidos nos erros que cometem. E isso é comum também essa, no Madhab Hanafi, que diz que é suficiente a pessoa, yani, limpar somente a testa, a primeira parte da testa. E como disse, isso é contrário àquilo que é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam é quem deve ser seguido, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam é quem conhece a religião melhor do que outras pessoas. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando fez o seu wudu, limpou a sua cabeça completamente, como aquilo que foi descrito na gravação de Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu, que disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam iniciava limpar a sua cabeça da testa até na nuca e depois voltava com as suas mãos. Portanto, as opiniões que são dadas pelos sábios devem ser colocadas na balança. Se estiverem de acordo com os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam, então isso é aceite. Se não estiver de acordo, então isso deve ser colocado à parte. E o sábio, yani, quando faz esforços na compreensão da religião, se estiver certo, falahu ajran, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando o sábio faz esforço e acerta no seu esforço aquilo que é os textos do Corão e da Sunna, então ele tem duas recompensas: pelo seu esforço e por acertar ou por estiver em conformidade daquilo que é os textos do Corão e da Sunna. E se ele cometer erro, então ele é recompensado pelo seu esforço. Era recompensado pelo seu esforço. Isso somente para os sábios, não sobre aqueles que seguem. A partir do momento que você sabe que esse sábio não está correto nisso, então é obrigatório você seguir aquilo que é correto. É obrigatório seguir aquilo que é correto. Como disse, os sábios são simplesmente instrumentos que a gente usa como auxílio para compreender os textos. Os textos do Alcorão e da Sunna é que são a base. Os sábios são simplesmente uma ponte para a compreensão desses textos. Se eles tiverem errado, então não devem ser seguidos naquilo que eles cometeram erro. E isso não diminui o seu estatuto. Não diminui os seus estatutos. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, os sábios, quando cometem erro, quando fazem esforço para compreender o din, e cometem erro, tem uma recompensa. E como disse, isso somente aplica-se para os sábios, al-mustahidun, e não para as pessoas comuns, aqueles que seguem cegamente. Se você segue cegamente algo, mesmo sabendo que está errado, você já foi dito que isso está errado, pelo contrário, você encontrará pecado nisso. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ. Yani, que tenham cuidado aqueles que contrariam as ordens do profeta sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitna ou yusibahum adabun alim. Yani, vocês devem ter medo de contrariar o profeta sallallahu alaihi wasallam, pois Allah subhanahu wa ta'ala pode colocar neles calamidades ou um severo castigo. Portanto, o muçulmano deve procurar seguir aquilo que é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E como dissemos, a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam é limpar a cabeça toda, do início da testa até na nuca e voltar com as mãos ao início da testa. E a mulher também deve limpar a sua cabeça dessa forma. Não há diferença na purificação entre homem e a mulher. Quando se faz wudu, não há diferença entre homem e a mulher. Portanto, a mulher, quando faz wudu, deve também limpar da forma como a gente descreveu, como foi mencionado a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, se ela tiver algo na cabeça, deve remover e limpar a sua cabeça. E não é necessário limpar todo o cabelo. Deve simplesmente limpar até aquilo que está por baixo da nuca. E o que se segue depois disso, não é obrigatório ela de limpar. Não é obrigatório ela de limpar caso tenha cabelo comprido. Caso tenha cabelo comprido. E caso ela tenha aquilo que chamam de tranças, não é obrigatório ela de desfazer a trança para limpar isso durante o wudu. Somente é obrigatório a mulher, como iremos ver mais à frente, de desfazer as tranças quando faz purificação contra impurezas maiores. Iremos ver isso mais à frente, inshallah, em detalhes. Quanto ao wudu, se ela tiver tranças, não é obrigatório de desfazer as tranças para limpar a sua cabeça. Portanto, a mulher, bem como o homem, são iguais na purificação. São iguais na purificação. Em seguida, Imam Shawkani, rahimahullah, diz: وَالْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ É obrigatório, é permitido a pessoa, se tiver imama, é turbante fixo na cabeça. Não é qualquer turbante, como o que há de comum hoje nas pessoas. Algumas pessoas pensam que colocam um turbante que era colocado no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. E outros pensam que é sunnah. Não é sunnah. O vestuário faz parte da cultura de cada povo. E no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, as pessoas usavam turbante. Não quer dizer que se você usar turbante hoje, está a seguir a sunna, como alguns pensam. De qualquer forma, se a pessoa tiver turbante que é fixo na cabeça, fixo quer dizer que é difícil de tirar. Como é o caso de o turbante legislado para a pessoa limpar por cima dele, é o que hoje as pessoas usam, por exemplo, na Mauritânia ou algumas zonas do Níger, bem como no Sudão. Existe um turbante até que cobre o queixo, principalmente aqueles que vivem nas zonas do deserto, vestem esse tipo de turbante. Ainda é usado esse tipo de turbante algumas zonas da África, principalmente nos países árabes. Esse tipo de imama, é chamado de imama, esse turbante, se a pessoa tiver durante o wudu e for difícil remover para depois colocar de novo, é permitido a pessoa de fazer masah, limpar acima desse turbante. E como disse, não é qualquer turbante, como as pessoas colocam hoje na cabeça algo amarrado e dizem isso é turbante. Esse turbante que as pessoas colocam hoje, ou mesmo aquilo que chama-se de outra ou shimar, não é permitido você fazer masah, que é limpar sobre eles. O turbante que é permitido a pessoa limpar sobre eles, como disse, é um turbante que passa até por baixo do queixo. Amarra na cabeça, passa por baixo do queixo. E isso é difícil a pessoa tirar durante o wudu, sendo assim, a Sharia, a legislação islâmica, sendo uma legislação que vela sobre as dificuldades das pessoas, então permite que a pessoa durante o wudu limpa por cima desse turbante que a gente descreveu. E o mesmo também aplica-se para as mulheres que têm rimar. Rimar é um tipo de peça que algumas mulheres colocam, que fica fixo na cabeça, que é difícil de tirar. E não é esses lenços que muitas mulheres colocam, que uma vez ou duas o lenço sai. O rimar é um lenço que fica fixo na cabeça, que dificulta a mulher de tirar o lenço. Essas são das peças que fazem parte do vestuário legislado à mulher. Esse tipo de peça, se a mulher tiver durante o wudu e dificultar tirar isso, então ela pode simplesmente limpar por cima disso. É permitido limpar por cima disso. E isso não tem um tempo específico. Não tem um tempo específico de fazer isso. Se a mulher tiver isso constantemente, então não há mal em ela limpar por cima disso. E mais uma vez, isto não se refere aos lenços que as mulheres colocam hoje, amarram na cabeça e chamam de hijab. Esse tipo de lenços é obrigatório elas removerem e limparem a cabeça. Somente o rimar, que é algo fixo na cabeça da mulher. O rimar até é diferente do niqab. Normalmente fica fixo na cabeça. As mulheres conseguem mover para trás para limpar a cara. Mas tirar ele é difícil. Tirar ele é difícil. É algo que as próprias mulheres conhecem, as que vestem de forma islâmica. Portanto, esse tipo de peças, se a mulher tiver durante a wudu, não é obrigatório de ela remover isso. Não é obrigatório de ela remover isso. Isso também deve ter em conta que a mulher não deve mostrar o seu cabelo, seja durante o wudu ou fora do wudu, a homens estranhos. Portanto, é obrigatório que as mesquitas ou os locais de adoração tenham locais específicos para as mulheres fazerem o seu wudu, sem que estejam visíveis aos homens, pois em casos que a mulher tem necessidade de remover o que ela cobre a cabeça para fazer o wudu, não fica disponível ou à vista de homens estranhos, homens que não sejam seus maridos ou familiares, que são mahram. Portanto, isso deve ter em consideração. A mulher, quando faz o wudu, deve estar num local que não seja visível aos homens. Que não seja visível aos homens. Portanto, mais uma vez, é permitido à pessoa de limpar a cabeça, caso tenha nela algo difícil de remover, como o caso da imama, que é o turbante que a gente mencionou, que passa por baixo do queixo. Que passa por baixo do queixo. Esse tipo de turbante é difícil de remover. Quanto aos turbantes que as pessoas simplesmente colocam na cabeça e se removerem logo sai, esse tipo de turbante deve ser removido durante o wudu e deve ser limpada a cabeça. E caso a pessoa tenha uma parte do cabelo disponível, por exemplo, a parte da testa está descoberta durante o wudu e a pessoa tem uma dessas peças difíceis de tirar, como é o caso da imama ou de khimar da mulher, então a pessoa deve limpar a parte disponível do cabelo e dar continuidade na imama. Dar continuidade na imama. E paramos por aqui, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite a compreensão da religião, da forma como foi pregada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah nos faça dentre aqueles que praticam a religião de acordo com o conhecimento. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.